Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 59. Isaías 59. Nós vamos ler este capítulo todo. É um capítulo longo, 21 versículos, é um trecho longo para uma mensagem. Mas é necessário que nós leamos todo, porque ele vai definir algumas coisas sobre a oração. Ele vai falar sobre Deus na oração. Ele vai falar sobre nós na oração. Ele vai falar sobre Jesus Cristo na oração. Ele vai falar sobre a igreja na oração. É um capítulo muito interessante. E ainda que seja do Antigo Testamento, fala sobre coisas, profeticamente fala sobre coisas do Novo Testamento. Então eu vou ler os 21 versículos, os irmãos acompanhem. Se esforcem aí em acompanhar, porque quando o texto é muito longo, na metade do texto já está pensando em outra coisa, né? Então fica firme aí, tá bom? E vamos ler esse texto da palavra de Deus. Isaías 59, do versículo 1 até o versículo 21. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o rosto de vós, de modo que não vos ouve. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de maldade. Os vossos lábios falam mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém clama pela justiça, ninguém busca o direito com a verdade. Em vez disso, confiam no que é vão e falam mentiras. Engravidam do mal e dão luz à maldade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. O que comer dos seus ovos morrerá, e sairá uma víbora do ovo que for pisado. As suas teias não servem de veste e elas nem poderão cobrir-se com o que fazem. As suas obras são perversas e atos de violência estão nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de maldade, a desolação e a destruição acham-se nas suas estradas. Eles não conhecem o caminho da paz nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si caminhos tortos, todo aquele que anda por eles não tem conhecimento da paz. Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz e encontramos somente trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, andamos apalpando como os que não têm visão. Tropeçamos ao meio-dia como no crepúsculo e somos considerados mortos entre os vivos. Todos nós rugimos como ursos e andamos gemendo como pombas. Esperamos a justiça e ela não aparece. Aguardamos a salvação e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram diante de ti e os nossos pecados dão testemunho contra nós. Pois as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas maldades. Transgredimos, negamos o Senhor e nos desviamos de seguir o nosso Deus. Pregamos a opressão e a rebelião, concebemos e proferimos do coração palavras de falsidade. Por isso o direito retrocedeu e a justiça ficou distante, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a integridade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu isso e se indignou com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém e admirou-se de que ninguém intercedesse. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ele se vestiu de justiça como de uma couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação e pôs sobre si vestes de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. Ele lhes retribuirá conforme as suas obras, aos seus adversários ira e aos seus inimigos a recompensa devida. Ele dará a sua recompensa às ilhas. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Porque ele virá como uma corrente impetuosa, impelida pelo sopro do Senhor. E virá um redentor a Sião e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Um texto muito duro do profeta Isaías. Um texto que o Senhor Deus deu a Isaías e ele profere ao povo de Israel. Leva ao povo uma denúncia do pecado. Essa palavra dura não começa aqui no capítulo 59. Se você voltar lá no capítulo 58, ele já vai falar sobre isso também e vai abordar questões de oração e de jejum a respeito do povo de Deus. Mas, pela brevidade, já lemos um texto bem grande, né? Nós vamos ficar no 59 aqui. E por que esse capítulo 59? Porque ele vai falar sobre tudo isso que eu disse antes. Vai falar sobre Deus, sobre nós, sobre Jesus Cristo, sobre a igreja e sobre a oração. Ele diz que o Senhor não está com seus ouvidos surdos e nem está com suas mãos encolhidas. O Senhor está pronto para nos salvar e nos ouvir. E essa talvez é a primeira verdade sobre a oração que nós devemos entender quando vamos nos aproximar de Deus nas nossas preces, nas nossas súplicas. É a de que Deus quer nos ouvir em oração. A primeira verdade ou o primeiro conhecimento que precisamos ter sobre a oração é que nós falamos com Deus gracioso, com Deus disposto, com Deus que se inclina para nos ouvir. Tudo que nós fazemos na nossa vida é a partir de quem Deus é. Então a própria oração não começa em nós. E esse é um grande erro que nós temos quando nós vamos orar. Nós vamos buscar a Deus e partimos a Deus movidos pela nossa própria necessidade. Ou estou mentindo ao dizer que oramos mais, com mais atribulados estamos? Não, é verdade isso, não é? Quanto mais atribulado nós estamos, mais nós buscamos a Deus. Isso significa que as nossas orações estão pautadas por nós e pelas nossas circunstâncias. Mas não é isso que nós aprendemos na Escritura. Nós oramos e nós buscamos a Deus porque primeiro vem Deus. Na verdade, nós oramos e buscamos a Deus porque o nosso atual estado de separação de Deus não é o estado original das coisas e nem o estado eterno. O estado eterno é o de união do povo que Deus criou com amor com Ele mesmo. Assim como todo o universo tem sua origem em Deus, o homem também tem sua origem em Deus, e a oração é uma busca. Aquela comunhão plena que nós tínhamos com Deus lá no Éden, que começou com Deus mesmo. Então, o primeiro entendimento sobre a oração que nós precisamos ter para buscar a Deus em oração é com quem nós estamos falando. Quem é esse que quer nos ouvir? Esse é Deus. O profeta Isaías escreve dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que não nos possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Por que ele tem que escrever isso? Porque o povo clamava e os problemas continuavam, e a maldade continuava. Porque o povo olhava e não via manifestação de Deus. Em algum momento nós podemos pensar isso, Senhor, que é? O Senhor está encolhido? O Senhor está surdo? O Senhor está distante? O Senhor não nos ouve? O Senhor não está disposto? O Senhor não quer nos ouvir? Esse é um entendimento errado sobre quem é o Deus para quem nós oramos. O Deus para quem nós oramos é um Deus disposto, é um Deus gracioso, é um Deus de ouvidos e coração abertos. É um Deus que quer que nós oremos. É um Deus que quer que nós o busquemos. E Ele quer que nós o busquemos para que nós o encontremos. Ele não quer que nós o busquemos para que Ele fique fugindo de nós. Não é isso, não. Ele quer que nós o encontremos. Então Ele está lá. Ele está se mostrando a nós. Essa vontade de Deus de que nós nos relacionemos com Ele, ao clamar por Ele, é tão grande que Paulo, falando aos atenienses lá em Atos, diz que Ele não está distante de cada um de nós. E é como que se nós, tateando, pudéssemos encontrá-lo. Ele está perto. Na verdade, todos os homens, os que oram e os que não oram, os que creem e os que não creem, só vivem, existem e respiram porque Deus está sustentando toda essa existência. Ele não está distante de nenhuma pessoa. Ele é um Deus gracioso e que não está escondido, não está surdo, não está encolhido. Alguns anos atrás, um livro fez muito sucesso entre os crentes que dizia que Deus gosta de brincar de esconde-esconde. O livro... São dois livros, mas eu tenho que me lembrar qual é o que fala isso mesmo. É o Descobridores de Deus, que é a sequência não tão bem sucedida do Caçadores de Deus. E a tese do livro é essa, que Deus se esconde da gente porque ele gosta de ver a gente procurar como um pai se esconde do filho para depois ver a alegria ao encontrá-lo. Mas não é isso que a Bíblia fala sobre Deus. Ainda que dê para entender um pouco o que o autor queira dizer, não é isso que a Bíblia fala sobre Deus. O que a Bíblia fala sobre Deus é que Deus está disposto a ser encontrado por nós. E nós que já o encontramos pela fé em Jesus Cristo e que temos a revelação dele na palavra e que temos o Espírito habitando em nós, deveríamos buscar e nos alegrar ainda mais de estarmos com ele. Deveríamos buscar e nos alegrar ainda mais de estar na presença dele. Mas algumas imagens erradas que fazemos de Deus na nossa cabeça nos afastam da prática da oração. E uma dessas imagens é a de que Deus está surdo para nós, porque não nos ama, porque não nos quer ser encontrado. Não quer ser encontrado por nós. Você já teve vergonha de orar? Já teve vergonha de orar? Porque você achava que não estava em condições de falar com Deus? Essa vergonha é um pouco baseada no mau entendimento que temos de quem Deus é. Ainda que Deus seja justo e santo e temível, ele é gracioso e perdoador. E ele está sempre com os ouvidos abertos para ouvir a nossa confissão. O entendimento de que esse é o Deus para quem nós oramos fundamenta a nossa prática saudável de oração. É por isso que nós não precisamos ficar oferecendo sacrifício para ter a recompensa de Deus, porque Deus já está disposto. Nós não fazemos uma troca com Deus em oração porque Deus já está disposto. Nós não estamos trocando nada com Deus, até porque a gente nem tem nada para oferecer a Deus. Ele quer nos ouvir, ele quer falar conosco, ele quer ser encontrado por nós. Então a questão da oração e a interrupção da nossa comunhão com Deus nada tem a ver com quem Deus é, porque ele não deixa de ser quem ele é por causa das nossas circunstâncias. Ele continua sendo o Deus que não está surdo e que os braços não estão encolhidos. É esse Deus que nós buscamos. É isso que Isaías está falando. Mas alguém poderia levantar uma pergunta para Isaías. Tá bom, mas cadê então Deus? Se ele não está surdo, não está com o braço encolhido, cadê Deus? E aí Isaías vai dizer uma coisa interessante, que quem foge de Deus somos nós, não é Deus que foge da gente. Diferente do que o Tommy Tenney escreveu lá no livro dele, não é Deus que está se escondendo para a gente ficar procurando ele encontrar e sorrir vendo ele. É nós que ficamos fugindo de Deus. E como é que nós fugimos de Deus? É o pecado. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de maldade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua pronuncia perversidade. Entendeu? Por que que o pecado era um problema para a oração do povo diante de um Deus que quer abençoar? Será que o pecado era forte demais para que Deus pudesse se abençoar? Será que o pecado amarrava Deus e Deus não podia abençoar? Não, não é isso. É que a oração, como uma manifestação dessa nossa comunhão com Deus, perdida no Éden, mas reencontrada em Jesus Cristo, e que podemos retomá-la sempre que queremos buscar a Deus em oração, essa comunhão que nos lembra, ou é esse momento de comunhão que nos lembra da comunhão perfeita que nos antecedeu e que nos espera à frente, isso não é um mero contato telefônico com Deus. A gente cantava quando era criança, o telefone do céu é a oração. Você lembra dessa música? O William lembra, porque ele lembra de todas as músicas infantis da igreja. Lembra? O telefone do céu é a oração? Essa é uma figura linda, eu acho muito bonita, eu sempre achei bonita essa ideia do telefone do céu, porque é uma coisa tão automática, tão simples, né? Hoje seria o quê? O Skype do céu é oração. O WhatsApp do céu é oração. Vamos cantar essa aí? Próxima vez que a gente fizer uma IBF, vamos cantar essa música. O WhatsApp do céu é a oração. E é linda essa imagem, você pensar que Deus está disponível como você... Como a pizzaria está disponível para você ligar para ela? Deus está disponível. Deus está disponível como o seu parente de outro estado está disponível para você ligar para ele e falar em tempo real. Isso é lindo. Mas ainda assim é limitado. Porque o telefonema é um contato de voz. Mas a oração, ela é um relacionamento. Ela é uma comunhão. E como um relacionamento, como uma comunhão, ela não envolve apenas uma mensagem. Ela envolve pessoas. Porque relacionamentos não são mensagens, relacionamentos são encontros. Encontros de pessoas, são laços criados. A oração tem os seus laços. O pecado é uma desconexão com Deus, porque o pecado ele é sempre autocentrado. ele é sempre uma busca da manifestação de nós mesmos sobre as circunstâncias, ou sobre as vontades dos outros, ou sobre o bem, ou sobre Deus mesmo. E isso não cria relacionamento, e isso mata a oração. Não é que Deus está amarrado pela oração, é que nós não estamos orando, quando a nossa vida é uma vida de pecado. Falar com Deus e transformar a oração numa mera mensagem é não orar. Por isso que não, Deus não ouve. Mas o caso aqui é um pouco diferente da maneira como isso se manifesta hoje, na era cristã. E isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Ainda que os nossos pecados façam sim diferença na nossa oração, e nós temos exemplos disso no Novo Testamento, por exemplo, o marido rompido com a mulher num relacionamento conjugal deficiente, suas orações não são ouvidas, a palavra de Deus fala. Ou aquele que ora, que pede a Deus para gastar nos seus próprios interesses, também não recebe, como fala lá em Tiago. Então o Novo Testamento vincula, sim, como Paulo escrevendo a Timóteo, quer que os homens levantem mãos santas. Não é? Então a santidade na hora de orar e de clamar a Deus. Essa, ainda que isso seja verdade também no Novo Testamento, aqui é um caso ainda pior. Porque Isaías está dizendo que não é só que eles faziam todo esse mal. Eles não clamavam pela justiça, eles não intercediam pela justiça. Versículo 4. Ninguém clama pela justiça, ninguém busca o direito com a verdade. Em vez disso, confiam no que é vão e falam mentiras, engravidam do mal e dão luz à maldade. Olha que interessante. Eles não clamam pela justiça. Eles não falam do que é verdade. Eles fazem o mal, eles engravidam do mal, dão luz à maldade. Eles maquinam o mal no coração e manifestam o mal que eles maquinam no coração. Eles confiam nessas coisas. De novo, a nossa prática, quando oramos pela justiça de Deus, ou quando clamamos pela manifestação de Deus, ou quando clamamos por Deus mesmo, intercedemos pelo que é certo, intercedemos por Deus, ela é completamente transformada das nossas práticas más. O que Isaías está falando aqui, de maneira muito interessante, é: quando nós clamamos a Deus pela justiça, nós fazemos um compromisso com a justiça, mas vocês não confiam no Deus da justiça, porque vocês não querem a justiça de Deus manifestada. Vocês confiam na maldade. Uma igreja que não ora, um povo que não ora, no caso aqui o povo de Israel, está caminhando para a deteriorização das suas práticas, para a corrupção da sua ação, ou para a própria maldade e crueldade. Porque a oração, ela é a prática de quem confia em Deus. Quem não confia em Deus, confia em qualquer outra coisa. Como é que é o nome de outra coisa que você confia que não é Deus? Ídolo. E o que os ídolos fazem? Nos levam para o caminho do nosso próprio coração. Porque o ídolo nada mais é do que um Deus feito à nossa imagem. E não nós feitos à imagem de Deus. Então ele é a manifestação de toda a nossa corrupção, a nossa ganância, a nossa maldade. Esses são os nossos ídolos. Quando confiamos em Deus, não tem lugar para ídolo. Quando buscamos a Deus verdadeiramente em oração, esse Deus gracioso com quem a gente não faz troca, quando a gente busca o seu bem, a sua justiça, entende que ele quer nos ouvir e nos salvar, nós nos comprometemos com a justiça dele. Mas quando nós abandonamos a oração, quer dizer que a gente não tem um compromisso nem com Deus nem com a sua justiça. E vamos confiar em outras coisas, geralmente nas nossas próprias obras. E essas nossas próprias obras geralmente são más. O início da corrupção da igreja começa na falta de oração. E num mundo e num país tão corrupto quanto o nosso, a igreja precisa ainda orar mais. E é interessante que esse texto, nem sempre você sabe do que ele está falando. Às vezes parece que ele está falando de um povo estrangeiro. Às vezes parece que ele está falando do próprio povo. Às vezes parece que ele está falando que tem gente dentro do próprio povo que é má, mas tem gente dentro do próprio povo que é boa. Porque, na verdade, a diferença que ele está falando é dos que são salvos por Deus e dos que não são. Dos que são amigos de Deus e dos que são inimigos de Deus. Mas nesse ponto, ainda não tem essa diferença. Nesse ponto do capítulo, todo mundo é mau. Ninguém busca o bem, ninguém busca a justiça, ninguém está clamando. Por que que era importante para esse povo clamar pela justiça de Deus? Porque eles eram um povo escolhido como nação sacerdotal. Era a nação que manifestaria a glória de Deus. É isso que está escrito em Deuteronômio. Que quando eles agissem pela lei, os povos vizinhos veriam a sua justiça. Eles tinham que ser um testemunho da luz de Deus num mundo de trevas. Por isso que ele vai falar umas coisas interessantes. Ele diz, ó, a justiça está longe de nós, ela não nos alcança, nós esperamos pela luz e encontramos somente trevas. Pelo resplendor nos esperamos, mas andamos em escuridão. Aí ele diz, apalpamos as paredes como cegos, andamos apalpando como os que não têm visão. Tropeçamos ao meio-dia, como no crepúsculo, e somos considerados mortos entre os vivos. O que ele está dizendo? Que história é essa? Está falando, somos tão maus, que o sol está brilhando, mas nós estamos cegos. É meio-dia e a gente tropeça como se fosse crepúsculo. Está todo mundo vivo, mas nós estamos mortos no meio dos vivos. Sendo que nós deveríamos ser os vivos no meio dos mortos. Olha só. Porque um povo que não buscava a Deus, mas estava pecando, estava caminhando nos seus próprios pecados, não intercedia pela justiça, não clamava pela justiça de Deus, contaminava a sua prática. E aí é como cegos ao meio-dia. Como gente cercada de luz e que não enxerga nada. Era isso que acontecia com aquele povo. É isso que acontece com a igreja também, que não ora. Ninguém pedia, ninguém orava. E este era o povo que deveria pedir, este era o povo que deveria. Quando Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, entra no templo, e no templo tem um monte de vendedores, de um monte de coisas, os mercadores lá. E aquela história é muito interessante, porque o que eles estavam fazendo lá? Eles estavam vendendo coisas para serem usadas no templo mesmo. Então, quem ia oferecer um sacrifício de pomba, por exemplo, eles estavam lá vendendo as aves. Aves já pré-aprovadas pela casta sacerdotal. Quem ofereceu um cordeiro, mesmo que trouxesse um cordeiro da maneira como deve ser lá da sua propriedade, eles não aceitavam. Botavam lá um parecer negativo para o cordeiro da pessoa. E aí vendiam pré-aprovado lá, aí ganhavam dinheiro em cima do sacrifício do cara. Era isso que acontecia lá. Por isso que Jesus chamou aquele lugar de um covil de ladrões. Mas por que era um covil de ladrões? Ou qual foi a indignação de Jesus? Que aquele covil de ladrões era para ter sido a casa de oração. Minha casa será chamada de casa de oração. Só que o texto lá em Marcos diz uma outra coisa, que era para a cura das nações, que era para a bênção de todos os povos. Era casa de oração para todos os povos, não é para a cura das nações, esse é outro texto. Casa de oração para todos os povos. O que Jesus está dizendo é, aqui neste lugar vocês deveriam se reunir para orar pelo mundo, porque vocês são o povo sacerdotal. Vocês são os que devem clamar por justiça quando o mundo está em trevas. E vocês não estão fazendo isso. Vocês não estão clamando. E Deus olha para vocês, povo de Deus, e não vê ninguém clamando pela justiça, mas vê vocês corrompidos tanto quanto os de fora. E por isso que não é o fato de vocês serem filhos de Jacó que vai vos salvar de ser condenados. Mas mesmo entre os filhos de Jacó, serão aqueles condenados os que se opuserem à manifestação da justiça de Deus. Está entendendo? O povo corrompido, que não é ouvido por Deus, deveria ser o povo comprometido com a justiça de Deus nas suas práticas e que clamava a justiça de Deus para todo mundo. A mesma coisa acontece com a igreja. Quem clama pela justiça de Deus no mundo? Nós. O Novo Testamento manda nós orarmos pelas autoridades. Por que a gente deve orar pela autoridade? É interessante que ele não diz, ore para que as autoridades se convertam. Ele fala para nós orarmos pelas autoridades para que nós tenhamos paz e uma vida boa. Para que nós oremos para que as autoridades governem bem. É isso. Por que nós oramos pelas autoridades? Como igreja? Se eles não são igreja, se as autoridades não são parte da igreja. Por que nós oramos por eles? Porque se a gente não orar, ninguém ora. Só a gente ora. Quem é que ora a Deus? Os filhos de Deus. Quem não é filho de Deus não ora. Se a gente não orar, ninguém vai orar. Intercessores do mundo. E isso não estava acontecendo. Imagina. O homem pecou, se distanciou de Deus. Deus falou, vou dar um jeito nisso. Chamou Abraão. Fez lá, a partir de Abraão, um povo. O povo se espalhou, como ele mesmo prometeu, mais do que as estrelas do céu, mais do que as areias da praia. Cresceu, multiplicou. E aí esse povo, que é o povo que Deus escolheu para se manifestar, aquele de quem Jesus Cristo diz, a salvação vem dos judeus, que os outros buscam adorar que eles não conhecem, mas os judeus conhecem porque Deus se revelou a eles. Aqueles que experimentaram as maravilhas de Deus no deserto, se afastam. Os únicos intercessores, os únicos que deveriam ter sede de justiça, os únicos que deveriam clamar, se afastam. O que aconteceu? Aos olhos humanos, o plano de Deus falhou. Ele apostou tudo num povo
que não retribuiu. Um povo que não buscava a justiça de Deus, não orava ao Deus gracioso, não buscava, não clamava, não intercedia pela ação divina em justiça no mundo. Mas que estava encantado pela sua própria maldade, semeando suas próprias pecaminosidades. E aí? A história acabou aí? Não. Não acabou aí. E aí no versículo 16 a gente vê como é que Deus resolveu isso. Versículo 16. Ele viu que não havia ninguém e admirou-se de que ninguém intercedesse. Por isso, seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Olha aí. Deus olhou para o povo e falou, ó, tem ninguém aí. Ninguém me busca. E ele se admirou que ninguém intercedia. O mal reinava naquele povo? Reinava. Mas nem ninguém buscava Deus pedindo que isso acabasse. Sabe aquilo que acontece lá no início do livro do profeta Abacuque? Que ele fala, até quando gritarei por violência, gritarei violência, violência e não serei atendido? Aquilo ali que estava acontecendo era um povo muito mau, governando um povo mau, mas Abacuque estava clamando, tinha alguém que intercedesse. O que está sendo dito aqui é que ninguém intercedia, ninguém pedia, ninguém estava buscando a Deus, nenhuma pessoa buscava a Deus, nenhuma tinha caminhos que eram caminhos de justiça, todas estavam em separação para com Deus, porque fugiram de Deus, criando outras idolatrias no seu coração que não o Deus justo. E não queriam a manifestação do Deus justo, mas estavam fazendo maldade no seu dia a dia. O que Deus fez então? Ele mesmo resolveu a parada. Ele mesmo decidiu suster com justiça, agir com a salvação. Ele mesmo resolveu fazer isso. O seu braço trouxe salvação e a sua própria justiça o susteve. Olha só, aqui começa uma sessão desse capítulo que vai te lembrar algumas coisas. Versículo 17. Ele se vestiu de justiça como de uma couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação. E pôs sobre si vestes de vingança e cobriu-se de zelo como um manto. Quem que está se revestindo desse jeito nesse texto? Quem se vestiu nesse texto aqui? Quem que está se vestindo assim? Deus. Deus está se vestindo assim. O próprio Senhor, o próprio Yahvé, ele está se vestindo de couraça da justiça, capacete da salvação, o manto do zelo, as vestes de vingança, ele está se vestindo assim. Lá no capítulo 11, Isaías já tinha falado do vestimenta da armadura que Deus usa. Também lá. Então é uma figura que ele está repetindo. Mas isso tem um outro texto da Bíblia mais famoso que fala algo assim, não tem? Lá em Efésios, no capítulo 6, quando fala da armadura de Deus que o crente veste. Quando nós nos revestimos a armadura de Deus de Efésios 6, estamos nos revestindo da roupa de Deus mesmo. Significa que o crente, lá em Efésios 6, está se fazendo como alguém que será um instrumento de Deus, porque ele está usando a roupa de Deus para a missão que Deus quer fazer no mundo. Mas segura um pouquinho aí. Como é que Deus fez tudo isso? Como é que Deus agiu? Como é que a sua justiça se manifestou? Como é que o seu braço trouxe salvação? Como é que ele fez tudo isso? Em Jesus Cristo, na encarnação. Como é que eu sei disso? Versículo 21. E virá um redentor a Sião, aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. É com o redentor que ele manifesta a sua justiça. Como assim? Deus santo, misericordioso, de ouvidos abertos e braços estendidos, querendo salvar aquele povo, vê o povo fugindo de si, não agindo segundo a sua vontade, assumindo o pecado, estando cegos ao meio-dia, tropeçando, fazendo mal, não clamando, não intercedendo pela justiça. Ele mesmo fala, eu vou resolver. A sua justiça o sustém. Ele mesmo manifesta a salvação, ele mesmo manifesta a intercessão que ele não acha no povo. Como? Encarnando em Jesus Cristo, o Filho encarna. E aí o Filho é o homem que intercede, o Filho é o homem que cumpre a justiça, o Filho é o homem que faz o bem. Enquanto todo o povo faz o mal, Jesus faz o bem. Jesus encarnado religa a humanidade ao Deus de quem nós tínhamos virado, ou para quem nós tínhamos virado as costas. Por isso que toda a nossa intercessão é através de Jesus Cristo, e por isso que toda a nossa intercessão é em nome de Jesus Cristo. Entende por que a gente ora em nome de Jesus? Sabe o que significa quando você fala em nome de Jesus? E deixa eu insistir nesse ponto. Sempre ore em nome de Jesus. Sempre. Sempre. Ah, mas tem oração na Bíblia aqui que não termina em nome de Jesus. Eu não sei nem se tem alguma que termina dizendo em nome de Jesus, não me lembro. Mas ela nos ensina a orar em nome de Jesus. E por quê? Porque isso é um reconhecimento. Significa que Deus não vai ouvir se você terminar só com amém. Mas é um reconhecimento de que tudo que Deus nos dá é pelos méritos daquele que cumpriu a justiça, Jesus Cristo, o Redentor em Sião. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Então nós já temos três elementos da oração aí. Um Deus disposto, um homem pecador que se afasta, mas um mediador perfeito que é Jesus Cristo. Na oração isso tudo está funcionando, está tudo isso acontecendo. Um Deus santo e disposto, um povo rebelde, mas um Cristo que é mediador e que nos reconcilia com Deus. Por isso oramos em nome de Jesus. Quando oramos em nome de Jesus, estamos falando assim: Senhor, quem te pede isso é Jesus Cristo, por nós. Eu estou te pedindo pela conquista que Jesus teve na cruz. Eu estou te pedindo porque isso é um direito de Cristo e não meu. Eu estou te pedindo porque em Jesus eu tenho todas as bênçãos. Não é mérito meu, eu não mereço, não é uma conquista minha, não fiz nada para merecer, não te ofereço nada em troca porque eu não tenho, não posso te comprar nada de você. Mas na manifestação da graça de Deus mesmo, como um Deus que quer salvar mesmo um povo que não quer ser salvo, eu oro em nome de Jesus. É com essa humildade que eu chego a Deus de joelho. Com essa humildade de saber que quando eu estava fugindo de Deus, Deus me apareceu como um homem e falou: não, 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 é para lá. E caminhou para lá e eu o segui. E ele estava certo. Esse mediador salvador Jesus Cristo. Por isso oramos em nome de Jesus. Por isso que Jesus intercede por nós. Ele continua intercedendo por nós. Ele continua pedindo por nós. Ele ora ao Pai por nós. Ele fala com Deus por nós. Esse é o motivo pelo qual, queridos, eu não acredito em intercessões de santos. A pior maneira de você fazer uma crítica bíblica sobre a prática de rogar aos santos é você desmerecer os santos. Os santos da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, a pior maneira é essa. Porque, em geral, todos os santos, a maior parte deles, foi crente muito mais honesto e puro do que você. Então, você vai desmerecer eles, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Já disse para os irmãos aqui que a história é complicado ver a autopromoção dos pastores evangélicos no Brasil hoje, quando a gente passou anos criticando as imagens de santos em igrejas católicas, não é? É muito melhor ter uma imagem de um santo como Pedro do que uma foto de qualquer pastor de hoje, porque Pedro foi muito mais santo que qualquer pastor vivo hoje, né? Então, não vamos... não é esse o problema. O problema da intercessão dos santos é outro. É o de que nós já temos um mediador perfeito, que é Jesus, não precisa de outro. É isso, entendeu? Essa é a melhor maneira de você dizer por que que você não roga aos santos. Porque Jesus é o mediador. O próprio Espírito intercede a Deus, não fala lá em Romanos 8? É Deus mesmo que está envolvido nisso. Você não precisa somar a sua voz à voz de um santo. Você não precisa disso. Por isso nós oramos em nome de Jesus, porque é pelo mérito dele. E aí? E aí que esse Redentor é o Redentor de um povo. Esse povo que creu nele. O que está sendo dito aqui em Isaías 20 é que esse Redentor, ele viria aos que se desviassem da transgressão em Jacó. Jacó é outro nome para Israel. Ele está falando daqueles lá em Israel que se desviassem da transgressão ao ver o Redentor, caminhassem com o Redentor, crescem no Redentor. Esses receberiam essa redenção desse Redentor. É assim que a gente entende o texto lá de João, capítulo 1. Veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. Veio para os judeus, os que eram seus, porque ele era judeu. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Os que creem no seu nome são esses que desviaram da transgressão em Jacó. Estes estão redimidos e reconciliados com Deus. E qual é a promessa para esses? E aí que entra a igreja, no capítulo 59 de Isaías. É o versículo 21.
Versículo 21 diz: quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Com eles quem? Estes que foram redimidos pelo Redentor. O meu Espírito que está sobre ti, aí ele está falando para Isaías, sobre ti, Isaías, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora para todo sempre. Ele está falando das gerações seguintes, que viriam, não os filhos de sangue de Isaías só, mas de todas as gerações seguintes, filhos do Redentor, feitos filhos de Deus pelo Redentor. E essa é a igreja. E aí é o Espírito em nós. E aí, diferente daqueles que fugiam de Deus, nós agora temos o Espírito de Deus em nós. E somos compelidos a orar pelo próprio Espírito, não a fugir, mas a nos cair de joelhos diante de Deus. E assim, em oração, estamos nós quatro. Nós, cada um de nós, e a Trindade. O Pai disposto ouvindo a oração. O Filho concedendo os seus méritos de justiça. E o Espírito habitando em nós e intercedendo por nós. Essa maravilha acontece na oração. É essa beleza que acontece na oração. É essa participação da comunhão divina perfeita que acontece na oração. E é por isso que nós devemos orar. Uma pergunta que nós fazemos sobre oração, ela até virou um subtítulo de um livro muito bom, inclusive, chamado Oração, ela faz alguma diferença? É essa a pergunta. A oração faz alguma diferença? Ou uma paralela a ela, que é, para que orar? Se Deus sabe todas as coisas e está disposto a nos ouvir, para que orar? Essa pergunta, ela é falha, porque ela só pensa na oração como mensagem, como comunicação. Para que orar e comunicar alguma coisa a Deus que ele já sabe? Mas a oração não é isso. A oração é uma participação da comunidade divina. Então ela não é só uma cartinha que a gente manda para Deus. Ela é um relacionamento. E como relacionamento, a pergunta para que orar faz tanto sentido quanto para que ser seu amigo. Não faz sentido nenhum. Porque amizade não é utilitária. Amizade é sentido de vida. Relacionamento com Deus não é utilitário. Relacionamento com Deus é sentido de vida. É sentido da nossa vida. E muitos de nós perdemos o sentido da nossa vida cristã porque não desfrutamos a comunhão com Deus em oração. Então nós devemos nos voltar a Deus em oração. Desfrutar o relacionamento com Deus em oração. Falar e derramar o nosso coração diante de Deus em oração. Amadurecendo cada vez mais. A gente ora por coisas bem bobas. Quando eu era pré-adolescente, eu tinha um amigo, dois amigos, eles eram irmãos. Eram três amigos, né? Mas eu vou mencionar os dois meninos, que eram os dois mais velhos. A menina mais nova era mais amiga das minhas irmãs. Tinha lá uns 11, 12 anos. Amigos muito queridos. E eu ia na casa deles e a gente ia jogar bola na rua. E a gente sempre jogava bola na rua. E a gente sempre jogava bola com os vizinhos deles. Vizinho da esquerda, da direita, da frente às vezes. Sempre jogava. E eles eram um pouco maiores que nós. Os irmãos conhecem a minha habilidade toda, então sabem que não era grande coisa. E antes de começar a jogar bola, a gente juntava e orava. Nós três, porque nós três éramos crentes e os vizinhos não. E a gente orava e usava aquela artimanha, né? Senhor, faz a gente ganhar para ser um testemunho. Você é um crente, né? Crente safado desde pequenininho. Isso é oração infantil, né? Oração imatura. Mas garanto que Deus não nos puniu por elas. E a recebeu como oração sincera. Às vezes a gente repete esse tipo de oração imatura quando a gente ora para que o Brasil ganhe uma disputa de pênaltis na final da Copa do Mundo, por exemplo. Que maluquice, né? A gente faz isso. Às vezes a gente repete essas orações. A gente repete essa manifestação imatura de oração. E aí? Deus recebe talvez com um pouco mais de pesar, porque nessa altura do campeonato a gente devia ter aprendido já, né? E a gente faz orações mais maduras, mais imaturas, e a gente vai aprendendo com Deus como orar, a gente vai aprendendo com Deus a colocar diante dele. Mas o que a gente não pode é parar de orar. A gente deve orar. Nós não teremos experiência de oração, de relacionamento com Deus em oração, se a gente não orar. E a gente fica contando um monte de experiências com um monte de coisas que prescindem oração.
Ah, Deus me abençoou porque eu fui, tive um livramento na estrada. Maravilha, glória a Deus, eu sei que foi Deus, por quê? Porque tudo é graça de Deus, isso é graça de Deus também. Mas você não tem a prática de orar para que Deus te proteja. Você não tem a prática de orar para que Deus esteja te conduzindo. Você não tem essa prática. Você contou uma experiência com Deus sem nem saber o que Deus estava fazendo. Porque a oração não fez parte daquilo. Você não estava em comunhão, em oração com Deus para entender o que estava acontecendo ali. Está entendendo o que eu estou dizendo? E aí você pode entender que o livramento de Deus foi qualquer coisa. Por exemplo, você está pegando carro para ir para uma festa onde haverá muitas oportunidades de pecado, pecados dos quais você participará. E aí você escapa de sofrer um acidente na ida da festa. E aí você vai para a festa e peca lá. Ou então você fala, foi um sinal de Deus, vou voltar para casa. E aí você volta para casa. Eu já testemunhei as duas coisas acontecendo, não comigo, né? Pessoas deram esse testemunho. Os meus pecados são de outra natureza, mas já ouvi testemunho dessas duas maneiras. Em um deles, o livramento da morte foi Deus que manifestou. No outro, o risco da morte também foi manifestação de Deus. Está entendendo? Porque não está buscando a justiça de Deus. Não está caminhando com Deus. Não está buscando manifestar a justiça de Deus. Está vivendo a vida como quer, sem orar e sem buscar a Deus. E aí, quando acontece uma coisa, não sabe nem interpretar. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, busca a Deus em oração e a justiça de Deus. E aí você vai começar a compreender a ação de Deus na sua vida, e a ação de Deus ao seu redor, e todas as coisas que vão acontecendo. Isso é discernir espiritualmente as coisas. Ainda assim vão acontecer coisas que você não entende, mas aí você está caminhando com Deus com tanta segurança, que você confia a Ele. Senhor, um dia você vai me explicar isso aqui, vamos continuar. A oração faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E um crente que não ora, não é nem meio crente. No sentido de tudo que ele pode aproveitar de Deus, de tudo que ele pode perceber e conhecer de Deus. Então vamos orar, vamos clamar a Deus. E é isso que eu quero deixar para os irmãos como esse desafio inicial, começando hoje. Vamos orar. Então, quatro elementos da oração aqui que a gente falou. Um Deus gracioso, um povo rebelde, pecador. Você tem que entender que você é pecador quando você vai orar. Um mediador, redentor, perfeito. E uma igreja que tem o Espírito. Nós, quando oramos, somos pecadores, impelidos pelo Espírito aos nossos joelhos, para clamar a Deus pelos méritos de Jesus. E isso tudo acontece na oração. Amém?